Suzano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Paraibanos e paraibanas, nesse carnaval de 2020, o Ministério da Saúde e o governo brasileiro distribuiu mais de 120 milhões de preservativos, as populares camisinhas. Na crise do coronavírus, que já se arrasta há 50 dias, o Ministério da Saúde do Brasil entregou 53 milhões de equipamentos de proteção individual, EPI. Todos direcionados a profissionais de saúde, que é justo, é correto para proteger esses profissionais que estão no front. A questão é, e a população no geral, além do isolamento social, como é que se previne? Além do isolamento social, como é que se previne? Porque inevitavelmente, aqui e acolá, por uma necessidade, alguém precisa sair de casa para comprar o pão, para comprar o leite, para fazer a feira. Por mais rápido que seja esse movimento, mesmo que sem aglomerações, mas sai. E aí precisa da proteção que é recomendada, já agora, máscara facial e álcool em gel. E tem? Onde acha? Para se ter uma noção de como somos falhos e despreparados nas prevenções, até nas farmácias que vendem, que faturam, não há estoque para atender a população. Quem pode, vai à farmácia e tenta comprar quando tem estoque. E quem não pode, como é que faz? Então, por que que os governos não adotam a distribuição de máscaras faciais e álcool em gel como uma política pública de prevenção? Por que não? É pedir demais? Por que não fazer essa distribuição pelo menos nas camadas mais vulneráveis da população? O cidadão mais pobre, ele mal está tendo dinheiro para comer. Avalie para ele mesmo ir comprar, procurar e achar e comprar e desembolsar o dinheiro para a máscara e para o álcool em gel, que é um recurso necessário além de lavar as mãos com água e sabão. Essa distribuição, inclusive, poderia ser feita pelo governo até via farmácias, até pelas farmácias. Não tem alguns medicamentos que o cidadão compra lá e o governo financia, o governo paga? Por que não ter uma quantidade específica para cada CPF? Para garantir que as populações mais de rendas mais baixas tenham acesso a esse equipamento, a essas máscaras, para diminuir o potencial de contaminação desse vírus. Claro que eu estou falando dessa distribuição numa farmácia, mas com ônus, com custo para o poder público, óbvio. O Brasil, que adquire sempre grandes estoques de preservativos como política pública de saúde, como política preventiva de saúde, tem que ser o mesmo para garantir kits de proteção contra a Covid-19. Porque um vírus não pode ser mais importante do que outro. Nem menos importante. E você? O que acha?
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Eroncide está no ar.
No ar, na Hora H.
Hora H. Hora H.
Atenção Paraíba para a previsão do tempo e tábua das marés para esta sexta-feira no estado.
Amanhã, sexta-feira, a maré vai estar baixa às 11 horas e 56 minutos com 0.0.
A maior alta será 6:17 da tarde, 2 metros e 60 cm.
Amanhã, a temperatura na Paraíba vai variar entre 21 e 33 graus.
O dia pode ser de altas temperaturas com possibilidade de chuvas localizadas no litoral Cariri, Curimataú, Alto Sertão e Sertão. para todo lugar, para cada canto e recanto dessa Paraíba. Receba o nosso cordial abraço, a nossa gratidão pela sua companhia, pela sua audiência. Boa noite, Wallison Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite a todo mundo que já está nos acompanhando. Hoje é quinta-feira com cara de sexta, amanhã é feriado, mas a gente já está aqui para levar uma hora de informação para todo mundo ficar ligado aqui na Hora H.
Então, acelera aí, Paraíba. Vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo.
Direto dos estúdios do Portal Mais PB em João Pessoa, na capital da Paraíba, nossa cabeça de rede. Você está ouvindo em João Pessoa, na região metropolitana, pela Rádio Pop FM 89.3.
Pop! Em Campina Grande, você sintoniza aqui na Rádio Cariri 101.1 FM.
Em Areia e cidades da região, Rádio Pop FM 105,3.
Na Rainha Guarabira, você escuta na Constelação FM 92.1.
Caruá FM 90.1 em Soledade.
Independente FM 107.7. Em Serra Branca.
Princesa Isabel, Rádio Princesa FM 92,5, falando para toda a região da Serra do Teixeira.
Conceição FM 100.3 em Conceição.
Bom Sucesso FM 101.7 em Pombal.
Em Souza é a Progresso 610 AM.
Namorada do Sol, Patos e Itatiunga FM 102,9.
Independência FM 94.7 em Catolé do
Cajazeiras, Rocha. Cajazeiras, Rádio Mais FM 97.7.
E Rádio Mais FM 100.1 em Uiraúna.
É a Paraíba inteira ligada, sintonizada na hora mais esperada do rádio da Paraíba, na Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H.
Rede Mais está no ar, a Hora H. O Alisson Bezerra,
sou eu, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz ser feliz.
Opa, estamos chegando em vários canais de comunicação a partir de agora para você interagir com a gente. Comigo você fala nesse momento no Instagram, numa transmissão, numa live ao vivo do nosso programa, no arroba Heron Cid, Heron com H, Cid com D. Mudo no final, tudo junto e misturado, Alisson.
Você pode interagir também com a gente através do WhatsApp 99346-5236. Repetindo bem lento para poder você salvar na
de
sua
novo.
Agenda. De novo. 99346-5236. Você manda sua mensagem de áudio de até 30 segundos, diz de onde tá falando e conta como é que tá a situação na sua região nesse pré-feriado de Semana Santa aqui na Hora H.
É isso aí, você fala com a gente no Instagram, no WhatsApp, que o Alisson acabou de dizer, transmissão no Instagram, no Facebook do Portal Mais PB e também no YouTube do Portal Mais PB, só que no canal no Mais TV, vai lá na Mais TV pelo YouTube, para quem gosta de YouTube. Terminou o programa, não deu para ouvir tudo, quer ouvir de novo, quer repetir, quer ouvir o programa em podcasts, em pílulas, nos assuntos mais importantes, é fácil demais, qualquer hora, em qualquer lugar, o Alisson.
É só abrir o Deezer, abre o Spotify, procura lá Programa Hora H. Quando você já achou, já sabe, pega o link, compartilha no Instagram, compartilha em todos os grupos, divulga o Hora H pra Paraíba toda ficar sintonizada com a gente aqui.
É isso aí, aqui no Instagram comigo já está aqui a Aninha do Vale dizendo boa noite, o Josimar dizendo que Sobrado está na escuta, Daniel, abraço. Ele está em Sapé dizendo Bolsonaro tem razão, Fagner dizendo Cidade da Esperança está na escuta, Esperança nos escuta pela rádio Pop FM de Areia. Tem mais aqui também, o Thiago, ele está em Santa Rita, terra de Anderson José, o nosso sonoplasta. Quem mais? É Manuel Gomes Furtado em Souza. Vamos começando. Obrigado a você pela sintonia, pela audiência em cada canto e recanto dessa Paraíba. É, o Alisson Bezerra, a gente começa, como sempre, trazendo um balanço dos números da Covid, do novo coronavírus aqui no Brasil.
Ainda não foi divulgado o boletim da Paraíba, mas em todo o Brasil, que foi divulgado agora há pouco pelo Ministério da Saúde, já são 941 mortes. Ontem a gente noticiava aqui no programa que eram 800 mortes, ou seja, mais 141 mortes em apenas um dia. Até agora, há 17.857 casos confirmados em todo o Brasil, sendo a maior parte no Sudeste, Heron. Para quem não acompanhou o balanço de ontem, até a última atualização da Secretaria Municipal de Saúde, são 55, Secretaria Estadual de Saúde, desculpa, Heron, são 55 casos confirmados de pessoas que estão infectadas pelo coronavírus e 7 mortes. aqui na Paraíba.
Daqui a pouco no programa nós vamos ter uma conversa na entrevista da hora com o secretário executivo da Saúde da Paraíba, o Daniel Beltrame. Ele fala sobre a polêmica do momento, o uso ou não da cloroquina. Como é que a Paraíba vem administrando a cloroquina em pacientes? Esse remédio que foi suscitado inicialmente pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, tem polêmica para cá, tem comprovação, não tem? Para parte dos especialistas só tem algum resultado em quem já está com um estado avançado da doença, porque diminui a multiplicação do vírus. Para outros, a cloroquina, se já mostra resultado no paciente grave, deveria ser administrada logo no começo da doença. Enfim, tem essa divergência até dentro da academia e da medicina. Daqui a pouco a gente vai tirar dúvidas sobre como isso está sendo administrado aqui no estado da Paraíba, com a sua participação e a sua interação.
Agora, hoje, eram diversas agências bancárias, principalmente da Caixa e também caixas lotéricas, casas lotéricas, na verdade, estavam totalmente lotadas. As pessoas foram lá atrás de tirar aquele saque emergencial de R$600 e foram até os estabelecimentos, as instituições financeiras. Algumas pessoas sim, outras não. A Polícia Militar, a Guarda Municipal e o Ministério Público da Paraíba tiveram que fazer uma operação para poder fiscalizar como é que estava a situação, se as agências estavam com aglomeração de pessoas ou não. Vale ressaltar que parte do dinheiro já foi entregue hoje, mas se você não tem tanta pressa, é melhor você não procurar se aglomerar. Se está com algum problema, entra em contato com o Ministério da Cidadania, com a Caixa Federal por telefone, ou até mesmo com a Receita, para evitar que você vá até uma agência sem necessidade e acabe lá fazendo com que tenha uma grande quantidade de pessoas. Mas hoje era um repórter do Portal Mais TV e também do Hora H, Maurílio Júnior, deu uma percorrida nas ruas da capital. Como é que está a situação dos trabalhadores informais de João Pessoa?
Essa é a pergunta que tem sido feita, né? Como é que está a vida além do coronavírus, a sobrevivência? Daquelas pessoas que não podem parar, como é que elas estão se sustentando? E aí nós falamos de autônomos e trabalhadores informais que estão vivendo o outro lado dessa moeda, da crise do coronavírus, que é a doença econômica, a falta de dinheiro no bolso, que adoece também, adoece
muito,
muita
viu?
Gente, viu?
Muito.
Maurílio Júnior, nosso repórter, foi escalado para dar uma circulada em João Pessoa, claro, tomando as medidas protetivas e adequadas do distanciamento, mas para entender como está esse ramo da economia, esse ramo da informalidade. Nós já estamos com ele por telefone? Estamos? Então vamos falar com o Maurílio Júnior, ele traz um relato de como foi conversar com as pessoas que estão vivendo e sobrevivendo, arranjando o sustento em meio ao isolamento social. Maurílio Júnior, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite, toda Paraíba. É uma situação, é um drama vivido, complicado para todo mundo, especialmente para aqueles trabalhadores informais. A gente conversou hoje pela Heron e o Alisson, um motorista de Uber, o Arthur Fábio. Ele contou pra gente que em um dia comum, antes da pandemia, ele fazia 40 viagens por dia. Hoje, para fazer 8, é um sacrifício imenso.
Caiu demais, ó. De 40, 45 corridas por dia, eu tô fazendo 7, 8. Das 6 da manhã até as 18 horas. Tá complicado o negócio.
É uma queda no orçamento, né, de casa?
Demais, demais. No meu caso, eu sou casado, tenho um filho. Agora é ter sorte.
Maurílio?
Oi, Heron.
Com quem você conversou mais?
A gente conversou também, a gente viu o Uber aí, o Arthur Fábio, outro vendedor, nesse caso um vendedor de galetes, o Rogério Lucas, também conversei aqui nos bairros dos bancários. Ele revela que as vendas dele caiu, despencou em no mínimo 50%.
As vendas estão paradando demais, entendeu como é que é? Eu só estou só me escapando através do delivery, entendeu? Porque os clientes não saem, entendeu como é que é, de casa, fica tudo em casa, guardado, entendeu como é que é? Aí eu tô me escapando através de delivery para fazer entrega na casa. Hoje a minha venda é de 40 galetos, hoje eu tô vendendo 20, entendeu como é que é, vendo umas quentinhas também. É daí que eu tô me escapando devagarzinho, entendeu? E eu tô pedindo a Deus, em nome de Jesus, que venha passar logo essa epidemia do coronavírus pra gente pegar, trabalhar mais sossegado. Ele trabalha, tô aqui, minha esposa e meu sobrinho, mas eu tenho mais 4 funcionários que não estão podendo trabalhar, já para não fazer aglomeração de pessoas. E quando os clientes vêm, eu já mando já ficar dentro do carro, já para me levar já o produto já no carro, para não fazer aglomeração.
Maurílio?
Olha só, e também a exemplo do Rogério, a gente conversou com outra vendedora, sendo uma vendedora de frutas, a Uberlândia Lima, faz junto ali com o Rogério a sua venda no bairro dos Bancários. Ela também relatou a mesma dificuldade do Rogério, do Arthur, que é Uber. Ela pede até para que os políticos, né, ela roga a Deus para que os políticos tomem consciência desse drama vivido por trabalhadores informais e cumpram as suas obrigações.
É bem, a gente tá trabalhando, graças a Deus, né? Tá, é bem, não tem acúmulo de gente, né? E a gente tá sempre com os cuidados, né? Os primeiros com álcool, 70, tem o papel, né? Com água sanitária e sabão, o detergente, né? O cliente fica à vontade para fazer a sua higienização. E a gente tá aqui nessa luta, né? Essa dificuldade mesmo que tá o mundo todo, né? Só nossa cidade. Que Deus passe na frente esses políticos, né, também, que ele faça a ação deles também, dentro, né, da saúde, de tudo no geral. E que Deus possa iluminar cada um de nós. Principalmente a gente que está na luta, no sol, dia a dia, no que chuva, a gente para adquirir o pão cada dia, né? A dificuldade que a gente está passando.
Não é fácil, hein, Maurílio?
Pois é, Não é fácil. Quando a gente sai e a gente vê de perto, né, o caos causado por essa pandemia, é de se lamentar. Triste.
Ok, obrigado a você, Maurílio Júnior. São 6 horas e 18 minutos. Não é fácil a muito administração desse momento. É, de fato, uma operação de guerra, porque de um lado se tenta preservar vidas e, ao mesmo tempo, tem pessoas que não têm muita escolha, não têm muita opção. E até para... para manter a mínima proteção de vida, precisa também trabalhar minimamente para continuar colocando o pão de cada dia em casa. Então é uma equação que exige muito desprendimento, forças comuns, e deveria exigir nesse momento uma interação e uma unificação das políticas públicas de todas as esferas, não o que nós estamos vendo. Governo federal por um lado, governos estaduais por outro, prefeitos por outro. Não há uma sintonia, uma sinergia nacional para minimizar os efeitos. Porque nesse momento é impossível no mundo inteiro não ter perdas. As perdas, elas existem, como qualquer outra guerra. Agora, como minimizar? Somente um esforço poderia tratar disso. Mas nós estamos vivendo, em plena crise do coronavírus, confrontos políticos.
Uma crise política junto, né, Aron? Complicado. Ontem, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro fez o 5º pronunciamento desde que a pandemia teve seu início aqui no Brasil. E, mais uma vez, ele voltou a defender que as pessoas retornem ao trabalho e apenas o grupo de risco, ou seja, idosos, pessoas com doenças crônicas, essas pessoas fiquem em casa. Os trabalhadores voltem a trabalhar normalmente, claro, com os devidos cuidados. Mas sobre esse assunto, Aron, Gonzaga Neto mandou mensagem aqui dizendo o seguinte: é dever do Estado adotar medidas de socorro ao comércio e aos que nele trabalham. Concordam, sim. É necessário que não só o Estado, mas as prefeituras e o governo federal desenvolvam ações para que ninguém fique prejudicado nessa crise.
São 6h19 agora, no oferecimento da Rede de Postos Opção. No seu caminho tem sempre um posto da Rede Opção em João Pessoa, na região metropolitana da capital. Então, quer uma dica? Chegou a hora de abastecer? Tá no trânsito? Bateu aquela... A luzinha acendeu? Você percebeu que é hora de abastecer? Então não tem outra opção. É Rede Opção. Abasteça nos postos da Rede Opção.
Prezados clientes, o momento de cuidarmos um dos outros para que todos fiquem protegidos. E pensando na segurança de nossos clientes e colaboradores, estamos adotando as seguintes medidas. Disponibilizamos álcool em gel em todas as nossas unidades. A orientação é que os colaboradores higienizem as mãos após cada abastecimento. Também, a cada 30 minutos, os frentistas deixem a pista para lavar as mãos. Todos os colaboradores com mais de 60 anos vão permanecer em suas casas. Estamos transportando nossos colaboradores para que os mesmos não precisem utilizar transporte coletivo, diminuindo o risco de contaminação.
A gente está vendo os cuidados usando luva, o álcool em gel, e tudo isso é uma maneira de evitar a propagação desse problema que está tão sério e atrapalhando a vida de tanta gente, né? Então, mais uma vez, eu fico muito feliz de ver o posto que não está só preocupado em vender, está preocupado em tudo, inclusive no bem-estar do cliente.
Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
6h21 agora, jornalismo sem para, o Alisson Bezerra.
Sem para, Eron, com a informação que vem direto de... para quem precisa usar o transporte de trem. Amanhã os trens não vão circular aqui na Grande João Pessoa, porque eles vão passar por um processo de desinfecção. Quem traz os detalhes aqui para o Hora H é Albemar Santos. Boa noite, Albemar.
Boa noite, Eron. Boa noite, Alisson e ouvintes do Hora H. Olha, a CBTU João Pessoa, em parceria com o Comando do Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba do 3º Distrito Naval e a 7ª Brigada de Infantaria Motorizada, realizam amanhã, sexta-feira, a partir das 19 horas, a desinfecção e higienização da estação ferroviária de João Pessoa, no Varadouro. Ao todo, cerca de 40 pessoas, entre homens do Exército e o pessoal da limpeza, participam da ação, que vai incluir a higienização de 4 VLTs. Nesse período de quarentena e isolamento social, os trens da CBTU estão operando em horários especiais, isso para garantir o deslocamento dos profissionais que estão na linha de frente contra a pandemia do Covid-19. Lembrando que amanhã, sexta-feira, os trens e VLTs não irão funcionar por conta do feriado e só retornam à operação no próximo sábado, dia 11, já com a estação João Pessoa e os trens desinfectados. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora. Hora H.
São 6 horas e 22 minutos. Informação sobre transporte em Campina Grande.
Transporte também alterado na Rainha da Borborema, Eron. Amanhã, sexta-feira, feriado da Semana Santa, haverá paralisação completa da frota. Ou seja, amanhã, quem está escutando a gente agora pela Cariri 101 FM, em Campina Grande não vai haver circulação do transporte público. No sábado, o transporte volta a funcionar de modo reduzido até 8 horas da noite. No domingo, paralisação novamente. 100% da frota guardada na garagem, não tem circulação de ônibus domingo. Na segunda-feira, 32% da frota de volta em Campina Grande, Eron.
Uma notícia triste para a advocacia paraibana. O advogado paraibano Levi Borges Lima, de 72 anos, foi morto a tiros hoje em um condomínio na Praia do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. O crime aconteceu na portaria do imóvel e teria sido praticado por dois homens. Eles fugiram. Levi foi socorrido ainda com vida para a unidade de pronto atendimento de Barra de Jangada, mas não resistiu aos ferimentos. Em nota, o governador da Paraíba, João Azevedo, disse que expressa seu profundo pesar pela morte trágica do advogado e defensor público Levi Borges de Lima e manifesta solidariedade aos amigos e familiares, rogando para que Deus conforte a todos neste momento de dor e tristeza. Essa notícia abateu e comoveu hoje toda a classe advocatícia do Estado da Paraíba, especialmente aos colegas de Levi Borges da Defensoria Pública do Estado da Paraíba. Ele, que lutou tanto pelos direitos dos outros, foi morto pela covardia da violência.
Hora H. Hora H.
Chegou a hora da gente interagir. É você na Hora H.
Você na Hora H. Central da Interação.
Vamos que vamos. No Hora Zap, que é o telefone para Paraíba mandar mensagem de voz de 30 segundos, se identificando, dando recado e dizendo de onde está falando.
993-46-5236. Repetindo, 993-46-5236.
Para quem está acompanhando na nossa transmissão, ou pelo Facebook, no portal MaisPB, ou no meu Instagram, no arroba Eron Cid, é só ir lá que na tela da nossa transmissão está aparecendo aí o Hora Zap, 993-46-5236. Aqui no Facebook, o Emerson Medeiros está dizendo, show papai, muito bom. Valeu, Emerson. É o
Obrigado,
Capira.
Emerson.
Dona Tereza Nunes, ligada com a gente. Quem mais aqui, meu Deus? Libório Lacerda, do Valentina Figueiredo, abraço. A região de Roberto Tagino.
Abraço.
Deda Marcelino, dizendo boa noite a todos da Hora H. Eu queria saber de vocês como é que faz o cadastro individual.
Do auxílio emergencial?
Deve ser ele. Sou pintor de carro em Itabaiana, tô passando por dificuldade, mas tá tudo fechado e parado. Valeu, Deda.
Mas aí, nesse caso, Aaron, ele pode diretamente baixar nas suas lojas de aplicativo. Se for iPhone, iOS, se for Android, Apple Store, procura lá Auxílio Emergencial é um aplicativo que foi desenvolvido pela Caixa Econômica. Se você não tiver como baixar, você acessa na internet, procura lá o site da Caixa, que tem o link do Auxílio Emergencial, inclusive no portal Mais PB também tem esse link. Caso você também não consiga, na segunda-feira você procura uma agência da Caixa Econômica na sua região.
Deixa eu aproveitar esse gancho que você me dá, Wallace, para fazer um desabafo. Eu acho das melhores intenções da Caixa, do Governo Federal, o aplicativo internet. Mas é arrogante e presunçoso achar que num Brasil miserável, destentado como esse, que vive na beira do esgoto da favela, todo mundo tem um computador e um aplicativo. Isso não é verdade, é mentira. Nem todo brasileiro tem um celular que baixa um aplicativo. Que tá internet. Enquadrado nessa situação. Nem todo mundo tem um bico de internet em casa, meu Deus do céu. É partir do pressuposto que nós vivemos num estágio mais ou menos de Estados Unidos pra cima, de Suíça, de Suécia. Pelo
amor
de
Deus. Às vezes nem isso, viu?
Essa tem que ser uma opção, mas não pode ser só essa opção. Até porque existem os mecanismos de cadastro social, das prefeituras, das secretarias de ação social, que chegam até essas pessoas, que têm banco de dados para chegar até essas pessoas. Mas quando você restringe isso somente a aplicativo e a um sinal de internet, você está partindo do pressuposto que todo mundo tem esse acesso. Aliás, o governo poderia até pensar nisso mesmo, fazer com que todo mundo... O cara que tem a tarifa social da água e da luz, por que não pode ter a tarifa social da internet? Bota a internet na casa do povo, aí todo mundo hoje estaria, pelo menos, com onde... Agora, e o computador? É todo mundo que pode comprar?
Pera aí, pessoas, né, que estão nas ruas, hein, Aaron? Como é que fica a situação para poder ter acesso? As pessoas do interior que não tem tanta facilidade para conseguir... Às vezes até sinal da internet você não consegue no interior. Imagine para poder ter acesso a pegar esse aplicativo.
Daniele Cabral, ela está em Queimadas, está ouvindo a gente pela Rádio 101.1 FM, Cariri FM de Campina Grande. Daniele Cabral, um abraço para você. É hora de ouvir a mensagem. A Paraíba no ar.
Aaron Cid, é Nascimento de João Pessoa. É, seu comentário pertinente com relação às máscaras, álcool em gel... Álcool líquido é para fornecer para todas as classes. O governo federal tem que acabar com essa besteira de saber quem manda, até porque ele já perdeu o comando há muito tempo, não tem condições no momento crítico, é fornecer álcool, material em gel, líquido, para todo mundo. Abraço.
Obrigado a você pela participação. Tem mais, Wallison?
Tem aqui, Aaron. O Roberto, ele está escutando a gente lá em Manaíra, aqui em João Pessoa.
Obrigado, Roberto.
O Roberto também está ligado conosco. O Luizandro Souza diz o seguinte: bom senso resolveria a nossa situação. Deveria funcionar tomando todos os cuidados. Ele
chegou
fala em relação aos comércios, Aaron, aqui que estão paralisados. Tem
tá,
uma reclamação...
Ele está defendendo o meu termo, né?
Tem uma reclamação que vem lá do bairro de Mandacaru, a Cleide Alves. Ela está dizendo que ontem... faltou água, chegou agora há pouco, mas está sendo corriqueiro que lá em Mandacaru falte água direto. Então atenção, Cajepa, vamos providenciar e dar uma atenção maior ao bairro de Mandacaru, que às vezes está ficando sem água.
Tem mais uma mensagem, Alisson. Hein? Mensagem de voz, no máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando, manda um recado aí.
Heron, aqui é Zé Gavião de Santa Luzia.
Oi, Gavião.
Não tá fácil, não. Ou o cabo morre da gripe ou morre de fome, viu?
tá fácil não, meu irmão. O cabo tem que estar escolhendo, né? Bora, tem mais.
Bom, parabéns pelo programa, um abraço a todos que estão ligados na Pop FM. Dizer, querido, que seus comentários são muito pertinentes e inteligentíssimos, e que pena que o governo da Paraíba não vê desta forma, né? Porque se visse, ele não teria mandado a Polícia Militar do Estado ter de saquear um hospital lá no sertão do Estado, onde eles poderiam ter comprado equipamentos, não é? Teve que mandar trazer para cá para poder solucionar problemas.
Obrigado, Emerson. Alan Vital tá ligado com a gente, dizendo: Aaron, conheço muita gente que fez esse cadastro e até agora não foi liberado.
Tem um calendário a seguir, por isso que não foi liberado.
Tem um Roberto que tá aqui também, e Nath Feitosa dando boa noite. Boa noite para você, viu, Nath? Um abraço.
A Cristiane Perpétua tá dizendo: boa noite, Aaron. Boa noite, Alisson. Aaron, como sinto sua falta na rádio? Você pode escutar a gente todos os dias. Se for em João Pessoa, liga na Pop FM 89.3. Tá em Campina Grande, na rádio Cariri 101.1 FM.
Vai lá, Cristiane. Ela quer
acompanhar a gente também
pelo aplicativo aqui, pela rede
social.
Para
o Marcílio Coutinho, mandando um abraço pra gente. O Eri tá escutando a gente em Jaguaribe. O Renato diz o seguinte: Aaron, você é o cara do radicalismo paraibano. Não sei se ele quis dizer radialismo.
Deve ser radialismo.
Que você
radicalismo
é o cara do radicalismo paraibano. Radialismo, corrigiu ele aqui agora.
Radialismo.
O Toninho Henrique está dizendo: aqui em Picuí já deu colapso total no setor mineral.
Alô,
todo
Picuí.
Mundo colocado para fora.
Meu Deus.
A Cleide tá dizendo: jornal de qualidade, o Hora H. Aninha José, dando razão ao seu comentário, Heron. E a Nath Feitosa dando boa noite.
É isso aí, Rubens Sete, ele dizendo, esses governos estaduais e municipais irão dar que incentivo aos paraibanos? Está perguntando sobre as prefeituras e os governos estaduais.
Olha a mensagem.
A Paraíba no ar.
Boa noite, Heron Cid.
Boa noite.
Boa noite, Wars Bezerra. Aqui é o Datena, da cidade de Pombal.
Fala, Datena.
Estou ligadinho nessa grande audiência. Boa noite a todos e uma boa Semana Santa para todos.
Esse Datena não é o nosso colega da banda, não. É o lá de Pombal. Falar em Pombal, olha, daqui a pouco tem uma matéria sobre Pombal, né? Alguns casos suspeitos lá, a direção do Hospital Regional de Pombal decidiu tomar algumas providências. Tem mais, vamos que vamos.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Aqui quem fala é Wilson Batista, de São José de Princesa.
Opa!
Eu queria que esse pessoal que está dizendo que Bolsonaro tem razão, fizesse tipo assim, fosse no cartório e assinasse tipo uma procuração para abrir mão dos respiradores quando fosse preciso. Quando for preciso, que vai ser preciso.
Tá dando uma sugestão aí. Alô, Carla, tá ouvindo a gente em João Pessoa pela Rádio Pop FM 89.3. Ela, o bem dela e Antônio também tá ligado com a gente.
Abraço.
Aqui. Em Marisópolis, tá lá o meu amigo Arceu Alves Feitosa, ligado no programa. E em Bernardino Batista, antiga Serra do Padre, meu querido Zé Batalha. Abraço. E a dona Antonieta e a família toda lá. Zé Batalha, Antonieta.
Um
qualquer
abraço.
Dia a gente chega por aí, viu? Atrás de um cajuzinho, de uma castanha.
É bom, viu?
Qualquer dia a gente aparece aí. Um beijo pra vocês, um abraço de coração. Hora do intervalo comercial. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Uma entrevista com secretário executivo de saúde da Paraíba, Daniel Beltrame.
Na pauta, o uso de cloroquina no atendimento a pacientes da Covid-19 aqui na Paraíba. Paraíba está usando essa cloroquina?
E tem também um balanço do que já foi enviado em recursos do governo federal aqui para o estado.
O jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
Até já.
Até já.
A Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais.
Entrevistas.
Opinião.
E jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Heron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Heron Cid. Acesse heroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H. Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H com Heron Cid e Walisson Bezerra.
6h36, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental, eu ser feliz.
Isso é o moral.
Eita, estamos de volta no oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa, abasteça nos postos da Rede Opção. Tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Chegou a hora da entrevista da hora, aqui na Hora H.
Entrevista da hora.
Nós vamos conversar agora o Alisson Bezerra com o secretário executivo de saúde do estado da Paraíba, o Daniel Beltrame, para conversar um pouco com ele sobre essa história da cloroquina. Como é que a Paraíba está encarando?
Polêmica grande, viu?
Pois é, esse medicamento tem usado? Os hospitais da Paraíba estão usando? Qual é o protocolo que está sendo adotado aqui? A cloroquina funciona, não funciona? Em que casos? Secretário Daniel Beltrame, boa noite.
Heron, nós temos seguido as recomendações científicas mais confiáveis no mundo inteiro, que tem apontado que os pacientes mais graves, então eu vou dizer aqueles que estão com dificuldade para respirar, devem receber a hidroxicloroquina. Isso significa que quando eles iniciam os sintomas de desconforto respiratório, ainda não dependendo dos ventiladores pulmonares, ou então quando esse início do desconforto é tão importante que ele já precisa depender rapidamente, esses pacientes têm a recomendação de fazer uso da hidroxicloroquina, e ela faz parte do protocolo de todos os hospitais do plano de contingência do estado da Paraíba.
Doutor Daniel, em que qual é a ação da cloroquina especificamente, pelo que vocês têm avaliado até agora, nas experiências do uso dele aqui no estado da Paraíba?
Então, a cloroquina é um poderoso desacelerador da replicação viral. Ela impede que o vírus se multiplique, e a replicação viral é um fator muito importante para o vírus causar os efeitos, vou chamar de inflamatórios no pulmão, inflamatórios no rim e até mesmo de aceleração da injúria, da lesão do tecido do pulmão, que vai atrapalhar a troca de gases no pulmão e também de processos de coagulação das pessoas, né? Temos utilizado nos pacientes com o perfil que eu compartilhei contigo, e tem sido positivo o uso no sentido de pelo menos garantir que os pacientes parem de piorar. Essa é a evidência internacional e é que nós temos observado aqui. Os pacientes que iniciam o uso, eles têm uma desaceleração, uma redução importante da condição de piora deles.
Doutor Daniel, uma pergunta óbvia, mas necessária. Se essa cloroquina, ela, segundo o seu relato aí, ela inibe a multiplicação do vírus, por que não então ser aplicada logo nos primeiros sintomas da doença?
Porque a cloroquina, Heron, ela não é isenta de riscos, né? Ela é uma droga bastante conhecida já há muito tempo, mas ela tem efeitos de toxicidade para o coração, por exemplo. Ela pode atrapalhar a função cardíaca normal. Então, a recomendação sempre é a seguinte: na vigência dos sintomas gripais leves, que se transformam em qualquer desconforto para respirar, que ela enche o peito, dói, fôlego está curto, nós vamos precisar procurar assistência médica. E naquele momento, o médico com seu paciente vai tomar a decisão mais adequada para o que aquele quadro tá requerendo. Então, nós não estamos fazendo uma prescrição e nem uma proscrição. Não estamos dizendo nem que sim e nem generalizadamente que não. Os casos vão precisar ser analisados individualmente, mas temos dito o seguinte: à medida que apareça o sintoma mais característico das complicações do coronavírus ou de qualquer síndrome gripal, que é o desconforto respiratório, nós temos lançado mão, sim, da indicação do uso da cloroquina.
Secretário, boa noite para o senhor. O Alisson, algumas pessoas estão relatando dificuldades nos exames que são feitos, demora nos testes, demora no resultado dos testes. Por exemplo, lá em Cajazeiras, 3 mortes foram tidas como suspeitas da Covid-19 e até agora não há nenhum resultado se a morte foi causada pela Covid ou não. Como é que está essa questão dos testes aqui na Paraíba, da demora? Alguns demoram até uma semana.
Alisson, boa noite. Veja, o Laboratório Central do Estado da Paraíba, ele ficou autônomo há quase um mês para a realização dos exames de PCR, são exames de biologia molecular, esses são a palavra final para detectar ou não detectar o vírus. Começamos com a produção de 40 testes dia, hoje essa produção está para 120 exames dia e fizemos uma parceria, né, estabelecida desde ontem com a Universidade Federal da Paraíba, sendo que o Estado certificou o laboratório da UFPB para fazer outros 120 testes por dia. Então já temos uma capacidade bastante aumentada e ela vai ser duplicada mais uma vez já para o início da semana. Isso vai encurtar muito a nossa capacidade de resposta. Hoje temos boletim epidemiológico saindo após boletim epidemiológico liberado, então esse boletim vai apontar novas análises realizadas. E lembrando, Alisson, que a nossa prioridade sempre é o processamento dos pacientes internados em unidades de terapia intensiva, depois em leitos de enfermaria e a qualquer momento, havendo óbito, esses pacientes entram nas placas de análise. Uma vez coletadas as amostras corretamente nos locais de solicitação. Né?
Secretário, ontem o governador João Azevedo anunciou que o Estado vai adquirir 10 mil testes rápidos. Como é que eles serão aplicados? Tem em algum hospital, algum ponto? Qualquer pessoa pode fazer um teste desse ou vai ser limitado?
Nós vamos começar a fazer a organização à medida que a China libere os testes, porque houve retenção do processo de importação por parte do governo chinês, que acabou suspendendo as licenças de produção de alguns dos próprios laboratórios deles. Ao receber os exames, nós vamos organizar um processo de testagem da população. Esse processo vai precisar encampar, vai precisar reunir pessoas que tiveram pelo menos 7 dias de sintomas gripais leves, aí eu explico, a tosse seca, dor de garganta, eventualmente ter tido uma febre, uma dor no corpo, então ter isso durante 7 dias pelo menos, e que você já tenha, ao se recuperar desses 7 dias, ficado pelo menos 3 dias sem sintomas, porque esse é o ponto de ótimo do teste. 7 dias com sintomas, os sintomas desaparecem, 3 dias depois, quando eu já estou sem sintomas, esse é o ponto de ótimo, onde o teste rápido melhor funciona, ele é mais sensível para identificar o coronavírus. Nós vamos convocar as pessoas que tiverem esse perfil para que a gente, em circuitos protegidos, né, em ambientes grandes, arejados, as pessoas possam chegar, possam fazer o seu registro, coleta de material, testes com resultado dentro de 15 minutos, e aí as pessoas são liberadas. E, muito importante, nessa fase que elas estão assintomáticas para testagem, o risco de transmissibilidade reduz bastante, certo?
Secretário Daniel Beltrame, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Eu que agradeço, Heron. Um grande abraço a você e aos amigos da Hora H.
Seis e quarenta e quatro, entrevista esclarecedora, né, Alisson?
Muito, Heron. Há uma polêmica muito grande, eu acho que mais política do que técnica em relação ao uso de cloroquina e também de hidroxicloroquina. Porque as pessoas estão pegando mais essa questão política. Na verdade, essa crise do Brasil acaba sendo a crise maior política do que o que está acontecendo de verdade, né? Infelizmente, as pessoas, mais uma vez, se deixam levar pela política, a velha política.
O Alisson Bezerra, teve um paraibano parlamentar que se reuniu nas últimas horas com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Quem foi ele, o Alisson?
Trata-se de Wellington Roberto, líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados. Conversei com ele hoje para saber o que é que foi tratado nesse encontro que aconteceu ontem no Palácio do Planalto. Eles disseram que alguns deputados foram até o presidente Jair Bolsonaro para poder cobrar celeridade em tudo que era aprovado na Câmara. Por exemplo, o auxílio emergencial que foi aprovado no Congresso na semana passada e apenas hoje está começando a ser pago. Então, os deputados e senadores, presidentes de partidos, foram até lá para poder cobrar mais celeridade do governo federal em relação às matérias que são aprovadas tanto na Câmara quanto no Senado. Na imprensa nacional que cobre os bastidores da política de Brasília, fala-se que o presidente Jair Bolsonaro tenta atrair alguns partidos para poder se livrar dessa polêmica, dessa crise política instalada no país, ainda mais agravada com a crise da pandemia.
6h45, um balanço rápido aqui sobre os recursos federais que foram enviados pelo governo federal à Paraíba. Até agora, chegou aqui à Paraíba 12 milhões de reais no combate ao Covid-19.
Mais 8 milhões 195 mil por meio de emenda parlamentar.
Então, esse recurso aqui do Ministério da Saúde, é 11 outro milhões, recurso. Esses 11 milhões foram, teve mais 11 milhões 605 mil reais, sendo 210 mil para a Secretaria de Saúde de João Pessoa, é isso?
Isso, não, Secretaria do Estado.
Para a Secretaria de Saúde do Estado e o restante dividido para outras para prefeituras paraibanas.
O governo da Paraíba já gastou, desde o início da pandemia, por volta de 18 de março, cerca de 40 milhões de reais apenas com a compra de equipamentos. A previsão é que da Secretaria de Fazenda é que o Estado gaste 135 milhões de reais.
Os investimentos foram para o Hospital de Campanha de Santa Rita até agora, também o aluguel do Hospital Santa Paula, que será usado para atender pacientes da Covid-19. Vamos para a interação rapidinho?
Você na Hora H, Central da Interação.
6h46, o Alan Vital pergunta: Eron, quando é que o Detran volta? Aí quem decide é o governo da Paraíba.
Da Paraíba, mas o atendimento online e por telefone continua. Você é só acessar no Google e procurar lá o site e o telefone do Detran.
Olha a mensagem.
Matheus Vieira, ele está em São Bento. Está em São Bento, ligado com a gente ali na região de Catolé do Rocha.
Abraço.
São Bento, Catolé do Rocha, por
abraço.
Ali. Um abração, Bento. Em breve a gente chega por aí, mais uma emissora,
olha
viu?
Olha a mensagem.
Laércio Braga, homem do Sim Contábil da Paraíba, está dizendo, mandando um abraço aqui, obrigado pela audiência.
Grande abraço!
É hora de ouvir a Paraíba.
Boa noite, Heron. Boa noite, Wallace Bezerra.
Boa noite.
Aqui quem vos fala é Aldo Cash, amigo do seu pai, de Maracaru. Um abraço para vocês aí. Vocês estão fazendo um ótimo trabalho, informando a população. É isso aí, muito bom. Parabéns. Tamo junto, hein? Boa noite.
Abraço.
Bora!
Boa noite, Heron.
Boa noite.
Luciana, aqui de Pombal, assiste o programa todos os dias.
Oi, dona Luciana.
Boa noite.
Obrigado, minha querida. Um abraço para toda a sua família, viu? Daqui a pouco nós vamos a Pombal para trazer informações com o Naldo Silva sobre casos suspeitos do coronavírus na cidade de Pombal.
Lá em Pombal, quem também está ligado conosco é o Léo José. Um abraço para o pessoal de Conceição que está acompanhando o Hora H.
Em Conceição, na Conceição FM, e tem gente ligado também em Itaporanga, no Vale do Piancó. O Saulo Lopes, parabéns, Heron, pelo programa. Tô ligado em Itaporanga. Obrigado, Saulo. É hora do intervalo comercial. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir. Vi aqui na Hora H.
Pandemia do novo coronavírus faz Igreja Católica alterar o rito da Semana Santa.
Daqui a pouco uma conversa com um padre sobre essa Sexta-feira da Paixão e o significado desse momento para a vida cristã, exatamente no instante de travessia de muitas interrogações. Qual a importância da fé nesse momento para enfrentar essa crise? Daqui a pouco as respostas no jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já, dois minutinhos. Se liga aí.
A Hora H, volta já. Hora H. Hora H.
Atenção emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias. Reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do Estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H. Você está na Hora H, com Eron Cid e Alisson Bezerra.
Eron Cid.
Eis-me aqui, são 6:52, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental, é ser feliz.
Ah, meu amigo Eron, tô com medo, se você vê, pensa no medo que eu tô. Ave Maria, sou nervoso com essas coisas. Eu tô fazendo meu papel, né? Tô em casa, não tô saindo muito. Saio só pra comprar álcool, alguma coisa, e volto logo.
Rapaz!
Você é meu amigo corajoso, Anjo Gabriel, lá do Marisópolis. Pensa no caba corajoso.
Falando em álcool...
Mas tá fazendo a parte dele, né, amigo? Só sai pra comprar álcool e mais nada.
Falando em álcool, quase que eu caía pra trás ontem, uma padaria do bairro 13 de Maio, um pote pequeno de álcool, R$32.
Como? Na padaria,
é,
né?
Na padaria, viu?
Na padaria, porque ninguém acha na farmácia, e tá, a padaria tá
R$32, quase que eu caía pra trás.
6:52 agora, no oferecimento da Rede de Postos Opção, em João Pessoa, na região metropolitana. No seu caminho tem sempre um posto da Rede Opção. Qual é a minha dica? Abasteça nos postos da Rede Opção.
O momento de cuidarmos um dos outros para que todos fiquem protegidos. E pensando na segurança de nossos clientes e colaboradores, estamos adotando as seguintes medidas. Disponibilizamos álcool em gel em todas as nossas unidades. A orientação é que os colaboradores higienizem as mãos após cada abastecimento. Também a cada 30 minutos, os frentistas deixem a pista para lavar as mãos. Todos os colaboradores com mais de 60 anos vão permanecer em suas casas. Estamos transportando nossos colaboradores para que os mesmos não precisem em utilizar transporte coletivo, diminuindo o risco de contaminação.
A gente tá vendo os cuidados lá no uva, o álcool em gel, e tudo isso é uma maneira de evitar a propagação desse problema que tá tão sério e atrapalhando a vida de tanta gente, né? Então, mais uma vez, eu fico muito feliz de ver o posto que não tá só preocupado em vender, tá preocupado em tudo, inclusive no bem-estar do cliente.
Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do grupo Nelson Lira Filho.
Rapidinho, girando com a notícia, vamos a Pombal falar com o nosso correspondente Naldo Silva. Lá tem casos suspeitos da Covid-19 e tem algumas ações do Hospital Regional de Pombal. Naldo Silva, é com você. Boa noite.
Boa noite, Eron Cid, também o Alisson Bezerra e todos da Rede Hora H. Detalhes aqui da região de Pombal, o Hospital Regional encontra-se, de acordo com a sua diretora, Kevin Werton, preparado para o atendimento aos casos de Covid, coronavírus, aqui no sertão da Paraíba. 10 leitos de UTI disponíveis, com 13 respiradores. No entanto, até o presente momento, nesta pandemia, apenas 2 casos foram registrados de suspeitos, com 2 mortes de senhoras, de idosos, mas que o resultado deu negativo. De ontem para hoje, uma pessoa foi internada com sintomas gripais e está em acompanhamento no leito. A diretora disse que, mesmo com toda essa preocupação, a unidade tem todo o aparato necessário para dar suporte aos registros da doença aqui na região de Pombal. Dá Bom Sucesso FM para o Hora H, Naldo Silva.
Hora H. Hora H.
Sou eu, 6h55. Faltam 5 minutos para o final do programa. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a Igreja Católica precisou alterar ritos das celebrações para esta Semana Santa, Wallace.
É isso mesmo, Aron. Por telefone conosco, o padre Juan Ramos, ele que é de Santa Rita. Padre, pela primeira vez na história, a Igreja vai celebrar o Credo Pascal sem a presença de fiéis, a presença física de fiéis nas igrejas. Boa noite para o senhor.
Mesmo em tempos sombrios em que a igreja foi perseguida, em grandes escala, né, onde todos nós, a gente entende pela história, né, inclusive os fiéis se encontravam até embaixo das catatumbas para celebrar o santo sacrifício da missa. E foi algo assim que surpreendeu, né, para todos nós. E a gente percebe o quanto isso tem mexido, né, com a nossa fé, mas sobretudo assim, com a própria comunidade católica, né, que tem por hábito, né, por tradição, celebrar esta Semana Santa de forma reunida, né, como família, né. Então isso tem mexido bastante, mas não o suficiente para a gente entender e compreender a gravidade do problema, né, e como isso para nós é necessário a gente se submeter, né, às orientações das autoridades de saúde. E a gente precisa entender também que é uma oportunidade de toda a sociedade, né, de juntar forças para assim a gente combater e vencer este mal que é este vírus, né? Então, infelizmente, é algo que todo mundo está incluso, mas é algo que, se Deus quiser, a gente vai superar o mais rápido possível.
Padre, qual a associação que o senhor poderia fazer diante desse momento que o Brasil e o mundo vivenciam, pegando o gancho do que aconteceu há mais de 2000 anos atrás? O calvário que Jesus passou, a crucificação, até a ressurreição. Esse momento onde as pessoas estão isoladas, sem poder sair de casa.
É aquela sensação que a gente costuma falar, né, dentro da proposta teológica. O próprio mundo, né, percebeu a ausência de Jesus. Na medida em que Jesus sofreu, foi morto, castigado, né, pelos seus algozes, e existe um grande silêncio, né, depois das 3 horas da tarde, no alto do Calvário, em que o Cristo se entregou por amor à humanidade. Então, é justamente esse silêncio que todos nós estamos também vivenciando, né, pela ausência do Cristo, né. Como as pessoas estão privadas pelo isolamento de estar participando da Sagrada Eucaristia, então, de certa forma, também essa ausência do próprio Jesus em suas vidas. Então, esse mistério se repete também nesta quaresma em que vivenciamos, né? Já começamos tudo isso vivenciando essa quaresma, e agora na Semana Santa o desfecho se torna muito semelhante, né? Então, quem é cristão entende a partir dessa ótica, dessa ausência desse Cristo, mas o que nos nutre, que nos alimenta, é justamente a nossa fé, é a perspectiva de que todas as trevas se dissipam, né? Toda a escuridão, ela não tem força quando o brilho do ressuscitado acontece. É algo que nós deixamos expectativa também de Deus, né, nos assistir também através dessa bênção e dessa graça, que o tanto que os nossos corações almejam esse momento de um dia voltarmos, né, para casa, para a nossa igreja, né, não só os católicos, mas também os irmãos evangélicos também estão vivenciando o mesmo drama.
Obrigado, Padre Puan, da Paróquia de Santa Rita, pela participação, por essa mensagem nessa quinta-feira santa. O Alisson, por hoje é só, Alisson.
Por hoje é só, Aron. Um abraço para todos os cristãos que vão celebrar neste final de semana a Semana Santa. Hoje a Igreja Católica celebra a Ceia do Senhor, amanhã a Sexta-feira da Paixão, sábado a Vigília Pascual e domingo da Ressurreição.
Obrigado, Paraíba, pela audiência, pela sintonia, pela credibilidade. A gente se despede com essa mensagem de força e de fé nesse momento. Quando tudo parece dizer o contrário, lembre-se que houve um homem chamado Jesus Cristo, que viveu em Nazaré, que mudou a história. Ele nos mantém com a força da esperança viva. Porque No domingo, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Isso fez toda a diferença na história da humanidade. Paz no seu coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Até segunda, viu? Amanhã não tem programa, não.
Isso mesmo.
Boa noite, até lá.